Fala caveiras, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre norma penal em branco, tempo do crime, delitos permanentes e continuados, a lei penal no espaço em relação às pessoas e direito penal internacional. Antes de nós começarmos a tratar sobre norma penal em branco, a gente precisa entender o que é preceito primário. O preceito primário é a parte do tipo penal em que é descrito o crime. Exemplo, matar alguém. Essa parte é a descrição do preceito primário do crime. O preceito secundário é a parte onde descreve a pena. Pena de tanto a tantos anos e multa ou multa e etc. A norma penal em branco é quando o preceito primário da norma ele é incompleto. Ele não tem toda a descrição do que deve ser feito para a aplicação daquele tipo penal. Baseado nisso, nós temos dois tipos de norma penal em branco. Nós temos a norma penal em branco em sentido lato, ou também conhecida como norma penal em branco homogênea, e nós temos a norma penal em branco em sentido estrito, também conhecida como norma penal em branco heterogênea. Quando a norma penal em branco ela é completada por uma lei, o tipo ele é completado por uma fonte formal, ou seja, também por uma lei. A exemplo, aí nós temos o artigo 237 do Código Penal, que é contrair casamento ciente do impedimento para casar. Ele é completado pelo artigo 1521 do Código Civil, que disciplina lá nesse artigo quais são as hipóteses em que a pessoa não pode casar com outra pessoa. Exemplo, casar com a própria filha, exemplo, casar com o irmão e por aí vai. Então, percebe-se que quando a norma penal em branco, como nesse caso, contrair casamento ciente de impedimento para casar, ela é complementada por outra lei, que no caso desse exemplo é o artigo 1521, percebemos então que temos a hipótese de uma norma penal em branco homogênea. Por quê? Porque as duas fontes são iguais, por isso a homogeneidade. E a norma penal em branco em sentido estrito ou norma penal em branco heterogênea é quando a norma ela é completada por um ato infralegal, não é uma lei. Então ela pode ser um regulamento, uma portaria, etc. Por exemplo, a lei de drogas, o artigo 33 fala sobre o tráfico de entorpecentes e ela é complementada não por outra lei, mas por uma portaria do Ministério da Saúde que determina o que são as substâncias entorpecentes. Se nós formos lá no artigo 33 da lei de drogas, não vai estar constando quais são as substâncias que são consideradas entorpecentes, até porque pode variar com muita velocidade, né, a criação de novos entorpecentes, e a possibilidade de você fazer uma alteração legislativa é muito mais complexa do que você fazer uma alteração numa portaria, por exemplo, da Anvisa, né? Então, a consequência disso é que você pode fazer a modificação de forma muito mais rápida. Lembrando que a alteração do complemento só retroage quando modificar a estrutura típica do delito. Exemplo, se a Agência Nacional de Saúde excluir um tipo de entorpecente da sua lista, que é considerado como substância entorpecente, esse agente que vendia essa substância ele não poderá ser punido pelo crime de tráfico de drogas. Tempo do crime. Em relação ao tempo do crime, existem três teorias sobre o momento do crime. A primeira delas é a teoria da atividade, que ela considera quando é crime o momento da conduta comissiva ou da conduta omissiva do autor do crime. A teoria do resultado, que admite-se a prática do crime no momento da produção do resultado lesivo, sendo irrelevante o tempo da conduta. E temos também a teoria mista, ou teoria da ubiquidade, que considera-se praticado o crime tanto no momento da conduta quanto no momento do resultado. No nosso ordenamento jurídico, nós temos no artigo 4º do Código Penal qual a teoria que nós utilizamos no Brasil. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Sendo assim, o Código Penal utilizou a teoria da atividade, como se observa aí no artigo 4º. A imputabilidade do agente, ela deve ser aferida no momento em que o crime é praticado, pouco importando de onde vem o resultado, se o resultado foi naquele momento ou se ocorreu logo após, né, ou algum tempo depois. É uma questão importante no entendimento do tempo do crime, ele reside na delimitação da responsabilidade penal. Um exemplo muito claro aí, um indivíduo ainda não completou 18 anos de idade. E ele comete um crime, exemplo, uma tentativa de homicídio. E a vítima, ela fica em algum hospital internada por um período de 10 dias. E após esses 10 dias, ela vem a falecer. Esse indivíduo tivesse 17 anos, 11 meses e 25 dias faltantes aí para que ele completasse 18 anos de idade, após esses 10 anos. Esses 10 dias para o falecimento da vítima, ele já seria maior de idade. Só que como nós adotamos no direito penal a teoria da atividade, ou seja, o momento do crime é na hora da ação ou da omissão do indivíduo, ele não vai responder esse crime como maior de idade, mesmo já sendo maior de idade. Ele vai responder pela Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda em tempo do crime, nós vamos falar agora sobre delitos permanentes e crime continuado. O delito permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo, mas por vontade do agente. Um exemplo de delito permanente seria o tráfico de entorpecentes. Enquanto o indivíduo estiver na posse daquele entorpecente, ele está cometendo o crime previsto lá no, na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Seja ele o tráfico, seja ele o porte de entorpecente. Depende de vários fatores que a própria lei traz. E o crime continuado ocorre quando o agente, mediante uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes de mesma espécie. Só que eles precisam ser baseados em algumas condições, como tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças. Se houver alguns tipos de semelhança dentre esses crimes, automaticamente é utilizado o crime continuado. O crime continuado, ele está previsto no artigo 71 do Código Penal, que diz o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversa, aumentando em qualquer caso de um sexto a dois terços. Então, se nós temos crimes semelhantes ou crimes iguais, e por um critério de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhanças, que no caso concreto o próprio juiz vai verificar, eles podem ser considerados crimes continuados. Na verdade, isso é um benefício para o autor do crime, porque se você analisar, você vai pegar um tipo penal, se todos forem iguais, você vai pegar um e vai fazer um acréscimo na pena de um sexto a dois terços. E se você pegar o mais grave, vamos supor que no crime de roubo, um deles foi a vítima, por exemplo, saiu machucada. Então, esse vai ser mais grave do que os anteriores. Pega-se a pena deste mais gravoso e aplica-se um aumento de pena de um sexto a dois terços. Então, é um benefício para o autor do crime, no caso do crime continuado. Em hipóteses do crime permanente, houver uma modificação legislativa no transcorrer da conduta do indivíduo, aplica-se a lei nova. Um exemplo: o indivíduo, nós sabemos que para ir de carro daqui de São Paulo até o Ceará, São aproximadamente 3 dias de viagem. Esse indivíduo pega alguns tabletes de maconha, coloca numa mochila e vai sentido ao Ceará para poder entregar esses entorpecentes. Nesse período, já havia um processo legislativo para alteração da pena do crime de tráfico de entorpecentes. E quando ele chega lá no Ceará com essa droga, a lei já foi alterada, já houve o processo legislativo e foi alterada. Qual vai ser a pena dele? Vai ser a pena da conduta quando ele começou em São Paulo com essa mochila de entorpecentes ou quando ele chegou lá no Ceará? Vai ser utilizada a lei nova, tá bom? E no crime continuado, os fatos anteriores, vamos supor que ele cometeu 5 crimes semelhantes e vai ser utilizado o crime continuado do artigo 71 do Código Penal. E nesse período, dessas 5 condutas, em momentos diferentes, mas com diversas semelhanças, houve uma alteração legislativa em que o crime praticado nessa conduta foi aumentado. Também vai ser utilizado a lei nova. Quando se trata da lei penal no espaço em relação às pessoas, o Código Penal ele observou que a territorialidade, né, a competência territorial da lei brasileira, que é prevista no artigo 5º do Código Penal, é que aplica-se à lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido em território nacional. Então a regra é que a lei brasileira, a lei penal brasileira é feita para ser utilizada em território nacional. Só que o artigo 7º do Código Penal, ele estabelece as hipóteses em que a lei brasileira ela pode ser utilizada fora do território nacional. O artigo 7º diz o seguinte: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1º, os crimes: A. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de território, do município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. E letra D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Acerca da extraterritorialidade, também é importante destacar que pode ser classificada em incondicionada as hipóteses do artigo 7º, inciso 1º. Para que haja uma melhor compreensão, nós entendemos que a extraterritorialidade incondicionada é, para o artigo 7º, que está previsto que são os crimes contra o presidente, contra os patrimônios públicos, contra a administração pública e os crimes de genocídios em que o agente for brasileiro ou ele for domiciliado no Brasil. A gravidade da conduta invoca a adoção de providências amparadas na legislação pátria, independentemente de qualquer condição. Essa classificação do artigo 7º verifica a possibilidade do agente responder a 2 processos pelo mesmo crime, tanto no exterior como no Brasil. É óbvio que devido ao princípio do non bis in idem, que diz que o indivíduo ele não pode ser condenado, né, ser punido 2 vezes pelo mesmo fato, aí aplica-se o artigo 8º do Código Penal, que diz o seguinte: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é imputada quando idênticas. No caso, a pena que ela é cumprida no exterior, se ela foi idêntica à aplicada aqui no Brasil, exemplo, uma pena de privativa de liberdade lá no exterior e uma pena privativa de liberdade aqui no Brasil, será feita uma compensação caso a pena cumprida no exterior seja diversa da que foi aplicada aqui no Brasil. Então, já se, por exemplo, há uma pena de multa no exterior e uma privativa de liberdade no Brasil, a pena ser fixada pelo juiz brasileiro tem que ser atenuada. Então, se o indivíduo, por exemplo, tiver uma pena de privativa de liberdade de 10 anos lá no exterior, e aqui ele tiver uma de 12, aí ele essa pena será atenuada aqui no Brasil. Então, se ele entrar em território nacional e for capturado, ele vai responder por uma pena privativa de liberdade por 2 anos. Ainda em relação ao artigo 7º, o parágrafo 1º disciplina que nos casos do inciso 1º, que são crimes cometidos contra o presidente da República, o agente ele é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. A extraterritorialidade pode ser classificada também em condicionada, que é a hipótese do artigo 7º, inciso 2º e parágrafo 3º, que diz: os crimes, a linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigue a reprimir. B. Praticados por brasileiros. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Estamos diante da extraterritorialidade condicionada. É aquela que alguém seja processado no Brasil por crime cometido no exterior. Terá que ocorrer algumas condições. Para que a gente entenda essas condições, a gente precisa perceber que nos casos do o parágrafo 2º do artigo 7º, ele diz que nos casos do inciso 2º, para que se seja aplicada a lei brasileira em concurso com a lei estrangeira, a gente precisa primeiro, a linha A, que o agente entre em território nacional brasileiro. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. C. Estar o crime incluído aqueles aos quais os brasileiros autorizam extradição. D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. E a linha E. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro modo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. E o parágrafo 3º diz que a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, que são as condições, né? As quatro alíneas que permitem as condições para aplicação do inciso 2º do artigo 7º do Código Penal. Alínea A, não foi pedido ou foi negada a extradição. E B, houver requisição do ministro da Justiça. Contudo, somatório dos fatores do parágrafo 2º são necessários para que surja o interesse do Brasil em punir o agente. Caso contrário, esse agente será punido apenas no país em que ele tenha cometido o crime. Se vocês gostaram, curtam as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter, @DoutorMilico, e no YouTube, Doutor Milico.